Turma, então, a partir de agora, eu começo aqui com vocês mais um episódio do Mente Neutra Podcast. Toda semana trazendo episódios para vocês aqui, inéditos, trazendo muito autoconhecimento, grandes insights, trazendo aí espiritualidade, filosofia, psicologia, metafísica, enfim, todas as vertentes do conhecimento que possam elucidar a nossa mente, trazer lucidez, trazer clareza em relação ao significado da vida, ao sentido da vida, à evolução de todos nós, né? E hoje eu quero falar sobre sucesso profissional com uma sacada bem interessante. Eu quero falar sobre a profissão. Qual é a profissão de maior sucesso de todas? Você que está buscando identificar a sua nova carreira, que está procurando identificar a sua vocação profissional, ou talvez mudar, como eu disse, de carreira, acredito que esse episódio de hoje vai te ajudar a ter um outro olhar sobre a sua trajetória e principalmente sobre o seu caminho daqui para frente. Então, qual é a profissão de maior sucesso de todas, não é? E aí eu quero falar sobre o que eu chamo de a profissão presta atenção, anote aí, o solucionador de problemas. É exatamente isso. O solucionador ou solucionadora de problemas, tá? E eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer, e é uma chave de prosperidade, se você prestar bastante atenção no que eu quero dizer para você na mensagem do episódio de hoje. Então, olha só, turma, é muito comum, né? Você no dia a dia, acho que trocentas vezes, olha, sem exagero, acho que milhares, milhões de vezes talvez, você ouviu pessoas na tua família, ao teu redor, desde criança e você mesmo, dizendo frases do tipo: poxa, alguém deveria resolver isso aqui? Não tem ninguém que já tomou, né, uma solução, resolveu esse problema? Que coisa, como que ninguém pensou nisso ainda, não é verdade? Como ninguém resolveu essa situação? Você olha tantas dificuldades no mundo, não olha? Quando você vai para a rua, no trânsito, quando você vai trabalhar, quando você está até mesmo em lazer, né? Você olha tanta coisa que você fala: por que que as pessoas não fazem de um outro jeito, mais organizado ou mais criativo? Sempre tem um jeito melhor de se fazer as coisas, sempre há uma forma melhor de dar um atendimento médico num hospital, sempre há uma forma melhor, né, oferecer um serviço, seja qual for, ou um produto de melhor qualidade, ou melhor apresentado, ou melhor embalado, enfim. Quantas possibilidades, né, existem para você criar ali uma forma mais próspera, mais produtiva, que atenda melhor as necessidades das pessoas, né? Você acha que já deve ter pensado muitas vezes nisso como cliente, né? Paciente, cliente, como consumidor e também talvez do outro lado, como profissional, né? Como profissional, como aquele que oferece o serviço, que oferece o produto, né? Então acho que vai valer para vocês dos dois lados, mas muito especialmente para você que quer rever teu caminho profissional ou quer tentar definir. Para quem fala assim para mim, antes de começar a explicar para vocês sobre essa profissão, a maior e melhor profissão de todas, chamada o solucionador de problemas, que eu já vou explicar o que isso quer dizer, tá? Mas assim, é muito interessante a gente observar que, primeira coisa, as pessoas às vezes se perguntam, mas a maioria chega aqui para mim no espaço Entre Vidas e fala: Marcelo, mas eu não sei muito bem ainda o que eu quero fazer da vida, ou até escolher uma profissão, mas não curte muito, escolheu mais porque entendeu que ali ganharia dinheiro, né? Iria suprir suas necessidades, da sua família, mas de verdade não olhou para a profissão como dom, como vocação, né? Como autorrealização, que aliás é uma coisa muito importante, principalmente para você que entende que o teu trabalho, não somente o trabalho, mas especialmente o teu trabalho, tem muito a ver com o cumprimento da sua missão encarnatória. Não é? Missão não é só trabalho, por isso que eu estou deixando bem claro para vocês. Toda relação familiar, social, amorosa, com a tua saúde, com a tua espiritualidade, tudo é missão de vida, tá? Mas o trabalho, sem dúvida, ocupa uma grande parcela da nossa missão de vida pelo número de horas, né, que consome do nosso dia e pela importância que tem pelo fato de que através do trabalho você contribui com a sociedade de uma forma geral. Então, o tanto que você recebe da sociedade, né, através de bens de consumo, de serviços, você também oferece com aquilo que você sabe fazer. mas nem sempre o que você desenvolveu como habilidade significa que você tem como dom de alma. Então, às vezes você tem uma habilidade porque você treinou, você tinha facilidade para aquilo, mas não quer dizer que você ame fazer isso, não quer dizer que você se sinta feliz fazendo isso, né? Então é muito importante, em primeiro lugar, a busca desse autoconhecimento do teu dom. Eu vou dar umas dicas aqui dentro dessa visão nova que eu estou aqui colocando para vocês. Mas uma coisa importante, uma dica que eu deixo para vocês que estão nesse processo de autoconhecimento dos seus dons de alma para serem felizes no trabalho, na profissão de vocês, é procurar olhar a criança que você era, a primeira infância, se você lembrar, pergunta para as pessoas que conviveram com você nessa época, se for possível, né? Então, na verdade, a primeira infância, você já nota quando a criança é líder, então ela tem uma liderança, então ela vai facilmente ter facilidade de lidar com cargos de liderança, de coordenação, se ela é muito comunicativa ou se ela é muito empática, ela cria uma afetividade muito contagiante com todo mundo. Então percebe que a infância, a primeira infância até os 6, 7 anos de idade, já dá indícios fortíssimos do que essa criança poderá fazer muito bem na vida adulta. Esse é um lado da história, tá? Um toque que eu estou dando aqui, um bônus a mais aqui dentro do tema, preparando o tema aqui para vocês entenderem que também nós podemos nos conhecer. Às vezes o condicionamento familiar sobre trabalho, trabalho como obrigação, trabalho como dever, tirou de você a ideia de que seria possível ser feliz trabalhando, né? De que seria possível ter prazer trabalhando. E é possível, claro que é, mas tem que pagar um preço por isso, né? De enfrentar as pessoas contrárias, as críticas de quem não vai concordar com você, porque às vezes nem tinha nada a ver, mas não concorda porque é gente crítica mesmo, gente que mete o bedelho onde não deveria meter. Então você tem que saber estabelecer um limite, né? Para você não ser invadido, invadida, desrespeitado ou desrespeitada, tá bom? Então a primeira coisa é importante. Então, veja bem, você quer saber? Então vamos lá, vamos chegar no ponto. Você quer saber qual é a profissão de maior sucesso de todas, todas, todas? Hoje se fala muito nos influencers, né? Nas redes sociais, trabalhar com investimentos, talvez, né? Trabalhar com, enfim, com várias coisas. Você pode criar uma conta, ser famoso na internet, né? Enfim, cada época tem os suas profissões de destaque ou novidades, digamos assim. Né, a tecnologia, todo mundo que trabalha com tecnologia também está crescendo muito, porque é um ramo que está expandindo muito. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre o lado psicológico que está por trás disso. Exatamente o que você vai fazer, você que vai escolher. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você será, seja o que você quiser trabalhar, você será um solucionador de problemas. Então, a maior profissão de todas é eu encontrar dentro de mim que problemas do mundo eu quero resolver. Exatamente isso. Quais os problemas do mundo que eu quero resolver? Eu, por exemplo, resolvo problemas emocionais e espirituais das pessoas. Então, o meu trabalho é resolver os problemas de vocês, emocionais e espirituais. Entende? Cada profissão, se você prestar atenção, está suprindo uma necessidade dos outros, né? Da sociedade de um modo geral, de quem está ao redor. Então a pergunta que você tem que se fazer de uma maneira muito simples é: qual é a solução de problemas que eu quero lidar? Qual é o tipo de situação que eu posso ajudar a resolver? E aí que você começa a perceber no que você é bom. Por natureza, desde criança, como eu disse. Aí você começa a entender que não adianta você criar do nada uma profissão que não tem nada a ver com você, pelo menos no momento atual, onde exige de você qualidades que você não possui. Sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir, como eu disse aqui no outro episódio, um impostor. Você vai ter síndrome do impostor, não vai acreditar que você está sendo capaz de fazer aquilo. Não adianta querer seguir um caminho que não é teu, agora pelo menos. Somos livres, podemos percorrer vários caminhos. Na verdade, potencialmente qualquer caminho, qualquer profissão é um direito nosso escolhermos, é ou não é? Mas isso não quer dizer que você consiga exercer com gosto, com prazer, com sentimento de progresso qualquer profissão agora. Então a grande pergunta que você tem que se fazer é: qual é o tipo de solução de problemas que eu quero resolver com as pessoas? Tem gente que fala assim: ah, eu quero sei lá, eu quero ter uma padaria, eu quero fazer pão para as pessoas. Beleza, esse é o problema que você quer resolver. Todo mundo, a maioria das pessoas gosta de pão. Então, vai fazer pão para as pessoas. É, o que, que você quer fazer? Café? Doce? Né? Você quer comida? Ou não é nada disso? Né? Você quer ser um Uber e você quer oferecer transporte? Percebe? Em todas as profissões, eu estou colocando, né, exemplos diversos aqui, em todas as profissões, as pessoas estão resolvendo problemas. Elas estão resolvendo, suprindo necessidades. Elas estão suprindo faltas. Então, o que eu preciso, na verdade, é justamente observar a mim mesmo. O que, que eu consigo fazer de melhor? Eu vou dar para vocês já, já, três dicas bem organizadinhas, assim, coordenadas, tá? Três passos para vocês aplicarem na vida de vocês para conseguir entender que problemas... como fazer isso, né? Como promover esse trabalho que eu estou já aqui dando uma série de dicas em termos de autoconhecimento. Então a questão é, você é uma pessoa de autoridade? O que eu quero dizer é o seguinte, não pense na profissão primeiro, tá? Qual é o erro das pessoas? É pensar na profissão. Esquece um pouco a profissão, existem centenas e centenas e centenas. Então como eu escolho uma profissão? Eu não olho para a profissão em primeiro lugar, eu olho primeiro para aquilo que eu gosto de fazer dentro do meu jeito de ser, entende? Quando eu olho para o meu próprio jeito de ser, sei lá, eu gosto de dançar. Talvez você nunca tenha pensado que você pode trabalhar com dança, ou pode trabalhar com movimentos físicos em algum nível, ou você pode trabalhar como um educador físico, né? Enfim, fazer um curso de educação física. Percebe que existem vários tipos de inteligências, né? E antigamente, mas ainda é uma coisa muito presente no inconsciente coletivo, havia uma ideia de que nós só tínhamos... pessoas inteligentes eram as pessoas intelectualmente inteligentes. Isso é um engano, né? Na verdade, inteligência tem inteligência sinestésica ligada ao movimento. Por exemplo, quem dança tem inteligência sinestésica. Tem gente que tem inteligência... Para dirigir um carro, você precisa também de inteligência espacial para ter uma boa noção, né, de distância dos carros e tal, para conseguir lidar bem com aceleração, com desaceleração do carro, né? Então você tem que ter um tipo de inteligência para isso. Cada profissão pede a você um, dois, três, quatro tipos de inteligência até, mas sempre tem alguma que é mais marcante. Então a racionalidade, a intelectualidade, melhor dizendo, a intelectualidade, que seria inteligência lógica matemática, não é o único sinal de inteligência, como no passado se acreditava. Você precisa identificar quais são as suas inteligências, tá? As suas inteligências. Tem gente que tem inteligência emocional, então lida bem, pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista, pode ser um assistente social, é ou não é verdade? Ou pode criar uma profissão própria, você pode ser uma pessoa que se forma ali. Eu sou um autodidata desde criança, né? Atuando com emoções, estudando espiritualidade. Então, você pode também, às vezes, criar um modelo próprio de trabalho. Você não precisa também aceitar, acatar o que já existe, sabe? Dizer amém para tudo que está aí. Não, você pode criar o teu próprio modo de exercer os seus dons na vida, no mundo, né? De uma maneira geral. Então, fundamentalmente, galera, a partir do momento que eu vou identificando quem eu era quando criança... pré-adolescente, às vezes na adolescência você se bloqueia, aí vai depender, pode ser inteligência artística, pode ser pessoas então que são criativas, artes cênicas, escultura, pintura, escrita, não é? Então depende, poesia, depende do que você sente no teu coração, na tua alma, que você faz com gosto, com amor. Agora, isso quer dizer que vai ser fácil? Não, e nem tem que ser. É difícil? Mas é possível. E quando você tem, o que é muito importante nisso que eu estou dizendo para vocês, se você estiver focado na verdade da tua alma, ninguém te tira do caminho. Essa é a questão. A questão não é que você não vai encontrar dificuldade, você vai. Mas você vai encontrar dificuldades, mas vai conseguir se manter. É a tal da chamada resiliência. Resiliência é uma coisa muito conectada também com esse amor próprio. Eu amo quem eu sou, eu amo o que eu quero fazer, aquilo, sei lá, uma área da vida que eu quero atuar. Eu amo isso aqui. Então isso me permite ser resiliente. Eu posso ter derrotas, mas nunca fracassos, percebe? É diferente. Derrota, eu erro aqui, eu mudo de rota. A palavra derrota quer dizer isso. Eu mudo toda hora de rota. Fracasso não, hein? Que aí é você assumir que você é um fraco, um coitado, um impotente. Você não é. Pode sofrer derrotas. Fracasso nunca. Não é necessário se colocar dessa maneira nunca. Então, turma, diante disso tudo, eu vou dar para vocês três dicas, tá? Três passos de como fazer, então, para aproveitar tudo isso que vocês têm de verdadeiro, de dom de alma, de vocação, como aproveitar isso para transformar isso num trabalho de sucesso. Lembrando aquilo que eu falei logo no começo do bate-papo de hoje, acima de tudo, você será um solucionador de problemas, no bom sentido, né? Ou uma solucionadora de problemas, no bom sentido. O que quer dizer? No bom sentido quer dizer, você vai utilizar essa sua capacidade para servir o mundo, porque o trabalho é isso, o trabalho é um servir ao mundo. Quantas pessoas te servem todos os dias, hein? Quantas pessoas ofereceram direta ou indiretamente coisas para vocês? É ou não é? Por exemplo, você está aí numa casa agora, não é? Ou no trabalho, alguém construiu, alguém, pedreiros, mestres de obra, profissionais construíram esse lugar onde você está. Alguém colocou o piso onde você está pisando. Alguém confeccionou a roupa que você está usando. Alguém, gente, construiu, criou a tecnologia do celular ou do computador ou do laptop que você está usando agora, percebe? Tem muita gente, tem muito mais gente envolvida na nossa vida. Muito mais gente nos oferece nesse exato instante seus dons do que vocês imaginam. É que o ser humano fica tão bitolado, tão fechado nas suas coisas, nas suas necessidades e que não para para ver com gratidão, né, com sentimento de gratidão, tudo o que você recebe da vida. É muita coisa. Ah, mas eu pago por isso. Mas tudo bem, é justo. O pagar é a energia de troca. É uma forma que temos na sociedade de quantificar o valor das coisas, qualificar, né, o valor das coisas. Então, ainda que, aí isso é assunto para outro bate-papo, o dinheiro tem muito a ver com relações de justiça, né? Mas isso a gente vai falar até de justiça kármica, mas a gente vai falar disso no outro episódio. O que eu queria dizer para vocês observe, assim como muita gente trabalhou e está trabalhando lá na hidrelétrica para colocar energia onde você está agora, para você poder trabalhar, para você assistir essa live, ou trabalhar, ou sei lá o que, ou estar em casa fazendo o que você quiser, não é? Então tem gente trabalhando lá nos reservatórios de água para ter água na tua casa. Pode viajar nisso que eu estou dizendo, você vai ver que é muita gente na sociedade trabalhando em prol do seu bem-estar. E você? A pergunta que eu faço para você é: o que você quer oferecer para o mundo, mas que faça bem para você também? Esse é o diferencial do que eu estou dizendo hoje. Não uma coisa que você vai oferecer simplesmente como uma obrigação, mas o que você vai oferecer, né, como troca mesmo. Eu recebo do mundo, eu quero oferecer alguma coisa. E você vai ganhar seu dinheiro, é claro, e vai ganhar seu dinheiro, e vai realizar teus sonhos, e vai suprir tuas necessidades, né? Super justo, beleza? Então vamos lá, anote aí, três passos para você conseguir aproveitar os seus dons de verdade. Esses dons que você tem, então vamos lá, primeiro passo. Os seus dons, eles vêm através de um turbilhão criativo, que nós podemos chamar de um turbilhão de caos interno. Esse turbilhão criativo, esse turbilhão de caos interno, ele mostra o quê? A sua originalidade. Você é original dentro do seu caos pessoal. Você é original no seu caos pessoal. Só que você tem que valorizar a si mesmo, valorizar esse caos, que é a tua fonte de criatividade, que é a tua fonte das tuas inteligências próprias. Se você valorizar esse caos, né, o que você precisa fazer como primeiro passo é pegar esse caos criativo, pegar esse turbilhão de ideias que você tem, tudo que você gosta de fazer, tudo que você sente que é bom para você, que te faz feliz, e vamos começar a ordenar o caos. Então põe aí no computador, no bloco de notas do celular ou no papel. Eu gosto até de papel e caneta também de vez em quando. Bota ali no papel, escreva o que organiza esse caos. É para você ter uma coisa chamada de priorização. O que você quer priorizar dentro desse caos? Por quê, turma? Nós somos capazes de fazer muitas coisas muito bem. Então você não vai achar uma só. mesmo procurando as coisas que você faz melhor, certamente você vai achar algumas coisas que você faz muito bem. Então, se você quer, né, crescer profissionalmente numa nova carreira, numa nova profissão, você precisa, além de se estudar, você precisa priorizar. O que eu vou priorizar daquilo que eu sou? O que eu quero priorizar? Porque a tua escolha faz parte dessa ordenação que eu estou propondo aqui. Eu vou ordenar por uma lista de prioridades o que é melhor, o que eu quero agora. Ah, mas eu não sei se eu vou querer isso para sempre. Não tem importância. Não fique nesse sentimento de escassez de tempo, de escassez de oportunidade. Se entrega para a experiência. Se der certo, lindo. Se não der, tudo bem. Você vai partir para outra depois. O que você não pode é ficar preso, presa, condicionado, né, a uma ideia de que você vai, né, tem que escolher e acertar de primeira. Olha, isso aí lembra alguma coisa, não lembra? Você lá com 17 anos de idade, tendo que escolher tua faculdade, e às vezes algumas pessoas escolheram, para quem fez faculdade, escolheu às vezes uma faculdade porque não queria perder um ano, entre aspas, e para não perder um ano, ou dois, às vezes faz cursinho e tal, e para não perder um ano, perdeu 5, não é verdade? Porque fez um troço que não gostava e perdeu dinheiro para caramba também. Tudo bem, não perdeu totalmente, porque tudo que a gente aprende é conhecimento, conhecimento é bem-vindo. Mas poderia ter sido dedicado numa outra coisa mais afim com você, percebe? Ou seja, essa pressa de não perder tempo, esse medo de não dar tempo, é aí que você se ferra. É aí que você se ferra, é aí que você perde mais tempo ainda. Então, ordene e priorize, ordena suas inteligências, ordene seus dons, vê o que você ama fazer, mesmo que você não tenha experiência, tá? Não se prenda ao passado, é daqui para frente e confie no teu faro, confie na tua intuição, confie na tua sensibilidade, tá bom? Segundo passo, trabalho responsável com esforço para criar uma rotina dentro da tentativa e erro a favor desse dom que eu identifiquei. Ou seja, eu preciso agora criar uma rotina e tentar um caminho para ver se eu consigo fazer dar certo. Não deu, tenta outro. Não deu, tenta outro. E se não der, vai de novo. Ou seja, não desista. Não desista tudo na vida. Gente, eu vou falar aquilo que você já deve ter ouvido falar. Thomas Edison, para inventar a lâmpada, errou trocentas vezes até conseguir fazer a lâmpada funcionar. Gente, isso aí todo mundo sabe. Se você não tentar inúmeras vezes, se você não souber se frustrar com os erros, você não chega no melhor resultado. Não é de primeira, não é de segunda, não é de terceira. Se alguém te mostrou que a vida seria assim, Não é o caminho, não é. Aprenda a se frustrar para você ir ganhando empoderamento, ganhando experiência, ganhando confiança. Não é de uma hora para outra. Então faz assim, se der 500 chances e se der errado, se der um bônus de mais 500, beleza? Se der 1000 chances, né? Se você notar que realmente o negócio não é para você, tudo bem, você vai pelo menos ticar e falar assim, não é isso aqui, vou partir para outra. É teu direito também. Não é? Agora, eu acho que se você for numa coisa que você ama, o fato de não conseguir no primeiro momento um resultado só mostra que faltam outras ferramentas, né? De merecimento, né? De confiança. Quer dizer, nós temos que ter uma série de ferramentas psicológicas para conseguir efetivamente fazer com que a gente encontre o caminho do acerto, né? O caminho do acerto existe e não é um só. Existem alguns caminhos que vão levar ao acerto, vai depender de você também, né? Tentar de várias maneiras e ser criativo nas suas tentativas. Então, seja esforçado, crie uma rotina, estude, pesquise para procurar efetivamente achar o caminho para realizar, para materializar esse sonho, para materializar no mundo esse seu servir. O teu serviço ao mundo, quer ser um resolvedor de problemas, um solucionador de problemas, faça isso com gosto, com amor, né? E aprenda qual é o caminho para que isso possa acontecer. E terceira dica que eu dou, para fechar aqui com vocês, terceira dica que eu dou é confie naquilo que você decide. Decidiu? Vá. Não fique em dúvida, não alimente dúvidas, mesmo que dê errado. Tenha uma persistência, uma perseverança. Tudo bem a gente rever caminhos, como eu disse, mas não fique duvidando de você. Não fique duvidando do teu merecimento, porque aí você põe tudo a perder. Não duvide de você. Então, decidiu, saiba que você é merecedor. Porque somente dessa forma você vai conseguir superar totalmente os empecilhos, que às vezes são pessoas com inveja, competitividade desleal, né? Ou suas próprias dificuldades internas. Então, são várias coisas que a gente tem que resolver nessa caminhada. E sabe o que vai dar no final das contas? Você vai ganhar sabedoria, porque é para isso que você reencarnou. Você reencarnou para ganhar sabedoria, para evoluir. E esses empecilhos fazem parte dos desafios de onde a sabedoria é extraída. O sumo da sabedoria vem daí. Então a gente tem que olhar para esse tipo de experiência com carinho, com amor, não com raiva. Não com raiva, com ódio, com negação. É para abraçar as experiências. E quando uma dificuldade vier, tenha calma, respire fundo, chame o amparo espiritual, mas saiba, você precisa confiar em você. Por mais que você tenha ajuda espiritual ou ajuda das pessoas aqui experientes, né, que possam te ajudar, como eu, Marcelo Cotrim, estou aqui para te ajudar, tá bom? Estou aqui procurando te inspirar numa visão de auto-amor e autoconfiança. Então, terceiro ponto é esse: não desista nunca na vida. Simplesmente faça duas coisinhas, tá? Seja flexível diante dos empecilhos, seja flexível. E segundo, viva a seu favor. Viva a seu favor. Se você não vibrar sentimentos bons a seu favor, não haverá quem fará isso. É você que precisa primeiramente fazer. Aí você vai atrair pessoas que também vão te apoiar, que vão vibrar a teu favor. Mas se você não fizer isso por si, em primeiro lugar, nada flui, nada acontece, nada transcorre de maneira saudável e evolutiva. Beleza, meu povo? Curtiram o nosso papo de hoje aqui no Mente Neutra Podcast? Espero que sim. Tá redondinho aqui, acho que tá um chacoalhão bonito, com carinho, com amor, com amparo espiritual, né? Como sempre, eu tô aqui no Mente Neutra para inspirar vocês a uma vida melhor, mas com lucidez, né? Não com ilusão, não com comodismo, né? E sim, nem procrastinação, é com arregaçar as mangas e viver a tua realidade do modo evolutivo, tá bom? E que eu vou dizer uma coisa para você, eu deixei um banner lá no meu Instagram. Eu tenho um Instagram só do Mente Neutra, né? Você já acompanha, já segue lá, @MenteNeutraPodcast, @MenteNeutraPodcast, além do meu oficial, que é o @MarceloCotrimOficial, tá? Quero pedir para vocês irem lá no meu Instagram, tem um banner desse episódio sobre o solucionador de problemas, a profissão de maior sucesso de todas, e eu quero que você comenta lá o que você está sentindo, se te ajudou esse episódio. Comenta lá, compartilha com seus amigos, por gentileza, propaga aí nas redes também e não deixa de colocar teu comentário, que a gente vai conversando a partir dali. E eu volto na outra semana com vocês para mais um bate-papo produtivo, evolutivo, mais um Mente Neutra Podcast. Abraços e até lá!